Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
É, você ouviu muito bem. Hora de entrevista no nosso Revista Geral. E estamos hoje com Ellen Dastri. Ela que, juntamente com Silvia Securato, escreveu o livro Nós, Mulheres de Ouro. Livro que tem o objetivo de resgatar a história das mulheres que escreveram seus nomes no esporte brasileiro. A Oficina do Livro Editora lança mais que um livro, uma homenagem a essas guerreiras. Um livro de entrevistas que revisita a história das atletas, o início de suas jornadas, suas chegadas aos Jogos Olímpicos, a contextualização da época, seus resultados, além de suas impressões sobre o esporte e suas escolhas. Por fim, sua vida e seu cotidiano atualmente. Muito boa tarde, Ellen, como vai?
Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Breno.
Boa tarde.
Grande prazer estar aqui com vocês. Beijo para a Rejane Ritter, que está em férias.
Quem é Ellen Dastri? Vou apresentar a você, ouvinte aqui da Rádio Gazeta. Ela é jornalista, radialista, pós-graduada em comunicação e marketing. Há mais de 30 anos atua no cenário da comunicação, especialmente na TV. Já passou aqui pela Gazeta, pela Bandeirantes, pela Rede TV, produziu, redigiu e dirigiu vários programas de sucesso. Também foi escritora, autora dos livros Histórias que Podem Mudar Sua Vida, Nós, Mulheres do Futebol, que também exploraremos um pouco mais aqui no nosso Revista Geral, e com participação em várias antologias. Hoje estamos aqui para anunciar o seu livro Nós, Mulheres de Ouro, que terá uma noite de autógrafos aqui na Avenida Paulista, número 900, a partir das 6h30 da tarde até as 9 da noite. Ellen, primeiramente, queria te perguntar sobre o livro. Qual que é o intuito do livro? Qual foi a motivação para produzir Nós, Mulheres de Ouro?
Começou tudo com Nós, Mulheres do Futebol, que nós resolvemos fazer, eu e a Silvia, dois meses antes da Copa, quando estava para acontecer a Copa. Silvia, vamos fazer um livro? Vamos. E a gente tinha 2 meses para fazer um negócio maluco. Vamos, vamos. E aí começamos a entrevistar mulheres. E foi uma delícia fazer o livro. Foi uma repercussão deliciosa. As mulheres se sentiram prestigiadas, homenageadas. Veio agora a Olimpíada.
Dois anos depois. Né?
A Silvia me liga e faz assim: Ellen, vamos fazer? Falei, Silvia, tá brincando de novo?
De novo.
Assim, em cima da bucha. Isso é injusto. Ela, vamos? Vamos, entendeu? Então, aí começamos o projeto. Na verdade, você começa a pensar num projeto e ele vai mudando, ele vai se adaptando, ele vai se ajustando. A primeira ideia era não ter nenhuma atleta que estaria hoje participando da Olimpíada, desses Jogos Olímpicos do Brasil. Não era a nossa ideia. A gente queria quem já encerrou a carreira. Porque, na verdade, a nossa intenção eram 3 vertentes. Era homenagear essas mulheres, que elas tiveram a força de ir para uma Olimpíada, que é muito difícil num país que não apoia o esporte, que a gente está cansado de saber que o esporte é o patrocínio. Só consegue patrocínio depois que se consegue uma grande atuação. Então, assim, você primeiro precisa ralar muito para, de repente, você conseguir um bom resultado e aí algum patrocinador falar, tá bom, vai, vou ser legal com você. É muito triste isso num país do tamanho do nosso. Aí a gente queria, então, homenagear essas mulheres e esses patrocínios e essa força bruta, essa garra, essa felicidade que elas têm. Muito bem.
Primeira vertente é essa.
Essa. Saber qual é a emoção de estar nos Jogos Olímpicos. Como é que funciona a Vila Olímpica olhada pelo atleta? Como é que acontece? Como é que acontecem os encontros com os outros jogadores? Como é que funciona isso?
Os bastidores, né?
Então, era essa a nossa ideia. E a outra parte que a gente queria pegar é como que ela se reinventa. Porque a atleta para com 35, 38, 40 anos. E aí, ela tem de partir do zero uma nova carreira. Porque ela é muito nova para se aposentar. Mas para o mercado de trabalho, ela já não está tão nova assim. E a gente sabe que o esporte não dá um suporte para ela viver de uma aposentadoria. Então, muito... Queria saber como é que funciona isso. Tá. Aí a gente foi pegando os esportes diferentes. Para nós, não tinha a menor importância o fato delas terem ganho ou não medalha. Mulheres de ouro é o fato delas terem chegado numa Olimpíada. Ganhou medalha ou não, para nós não tinha a menor importância, tá? Então, nós fomos buscar os vários esportes para contar um pouquinho também dos esportes, as curiosidades de cada um. Bom, aí chegamos no hipismo. O hipismo você começa com 14 anos, você vai até os 80. E homem e mulher competem pela mesma medalha. É o único esporte que o homem e a mulher é de igual para igual. E eu não tinha a menor ideia disso. Falei, gente, que legal, vamos pegar o hipismo. Mas aí ela tá na Olimpíada de agora. Bom, tudo bem, vamos então. Essa é diferente, vamos pegar. Aí entrevistamos a Luísa Almeida. Inclusive, ela não mora no Brasil e ela vai estar na nossa... noite de autógrafo, que hoje à noite ela vem para cá. Entrevistamos também as meninas do futebol. Entrevistamos a Andréia, que ela ainda é a goleira da nossa seleção feminina. Entrevistamos a Maurine, que também ainda joga.
Bastante conhecida, mas não tem os holofotes que uma Marta, por exemplo, tem hoje no futebol, né?
Mas a gente não queria exatamente esse holofote. O que, que a gente queria? A gente queria pegar atletas que são importantes, que estão na mesma equipe, mas que não têm o mesmo holofote. Então, essas que já têm, legal. Essas, inclusive, já têm o patrocínio, né?
Exato.
Ok, maravilhoso. A gente queria dar o holofote para quem não tem. A gente queria, na verdade, homenagear quem está batalhando e não tem esse mesmo holofote.
Um trabalho de visibilidade, né?
É, claro. Por exemplo, nós íamos falar do basquete, sem dúvida nenhuma. Nossa equipe... que fantástica, que deu tanta alegria pra gente. A Hortência, a Magic Paula.
Janete, que hoje é prefeita da Vila Olímpica.
Janete. Né? Essas são conhecidas. Então vamos pegar a Marta. A Marta é da mesma equipe. Ela é uma jogadora tão fabulosa quanto essas três, mas ela tem menos visibilidade. É essa que eu quero, então. Então, a gente foi buscar o que a gente não tinha de tanta visibilidade. Em outros esportes, aí assim, a história é tão fantástica que aí, tendo ou não visibilidade, é ela que a gente vai entrevistar. Por exemplo, a mineira Beth do Peso. Ela lavava roupa.
Começou tarde a carreira, né?
Começou com 38 anos. Com 43 ela foi para a Olimpíada. Tá? Então, assim... ela não tinha a menor condição, se você olhasse a história dela, tinha condição de chegar numa Olimpíada. E chegou. E ela é mas é uma pessoa tão maravilhosa, gente, tão maravilhosa. Aí ela estava me contando, mas com uma humildade que é inacreditável, sabe? Ela me contando que a experiência dela na Olimpíada, ela chegou e... aí ela foi na fisioterapia, porque ela machucou muito a mão. Ela treinava com equipamentos masculinos. Quando ela chegou na Olimpíada, além de ser um equipamento novo, era feminino. E é completamente diferente. A distância, a pegada. E ela machucou toda a mão. Então, ela teve assim, uma Olimpíada muito sofrida, porque ela participou e com levantamento de peso, imagina, a mão dela estava em carne viva. Então, ela ia todo dia para fisioterapia, para os médicos, tal, para fazer a avaliação da mão. O livro é lotado de curiosidade, de
legal.
História de superação.
Tem muita imagem também, né? É bem leve o livro, né?
Não é para ser um livro pesado, né? Não, é legal que as crianças leiam, sabe? Que os jovenzinhos leiam e vejam que é possível, mesmo você não tendo essa oportunidade dentro da tua escola. As escolas do Brasil são muito falhas.
E além, você sempre teve essa inclinação a contar histórias sobre mulheres?
Sempre. Eu me formei em jornalismo, mas não fui para o jornalismo, eu fui para a área de variedades. E na área de variedades eu me encontrei muito com o feminino, né? Com os programas femininos, os vários programas femininos. E eu fiz a minha carreira praticamente aqui na TV Gazeta, né? Embora eu tenha começado na Band com o Flávio Cavalcante, e depois eu vim para a Gazeta e comecei no Mulheres. Ainda era Mulheres em Desfile, com o Ione Clau, e eu tive uma escola absurda aqui dentro. Foi maravilhosa o meu tempo aqui. Fiquei muito tempo, entrei, saí, experimentei coisa no mercado, voltava para a Gazeta. Gazeta eu sou o filho pródigo. Eu entro e saio, volto.
E olha, Ellen, a gente tem uma questão interessante, né? Alguns dados que são confrontados e que vão ao encontro do livro. Primeiramente, a Yane Marques foi escolhida como a porta-bandeira do Brasil. É a segunda na história. A primeira havia sido justamente a Sandra Pires em 2000, lá em Sydney, na Austrália. E agora, Yane Marques, ela que foi bronze na Olimpíada de Londres e é campeã mundial, campeã pan-americana, tem muita história dentro do esporte, do pentatlo moderno. Ela conseguiu agora ser a porta-bandeira do Brasil. Isso, um ponto positivíssimo. Do outro lado, se o Brasil conseguiu um recorde no número de participantes, são 465, as mulheres são 209 contra 253 homens. Aumentou o número de participantes mulheres, só que a proporção entre mulher e homem é menor do que a Olimpíada em Pequim. Então, são participações diferentes. De um lado, uma porta-bandeira. Do outro, menos mulheres em Jogos Olímpicos. Esse livro, Nós Mulheres de Ouro, tem também o intuito de trazer a mulher para o cenário internacional do esporte, principalmente mais à tona que é hoje em dia?
Eu acho que eu não pensei assim, fortalecer a imagem da mulher no esporte, mas fortalecer a imagem da criança. Honestamente, para mim, tanto faz ser menino ou menina. Eu queria essas nossas crianças, esses nossos jovens, que eles estivessem, ao invés de estar na rua, não fazendo nada, sabe? Que eles estivessem numa quadra, que eles se interessassem por qualquer coisa. Esporte, antes de mais nada, é saúde, é superação, é respeito.
Formação, né?
Falta nas nossas crianças essa imagem do respeito ao outro, a dedicação para você chegar num resultado. Aqui os pais protegem, a criança vai mal na escola, o pai vai brigar com a professora. Não! Tá tudo errado, gente! Não é assim que se forma uma pessoa! Então, no esporte, tem coisas que eu ouvi e que me fizeram repensar a vida.
Uma
dentro do livro. Uma delas, eu perguntei como é que é, se o atleta ele está preparado para perder, né? Se aquele, o importante é competir, vale. E aí eu perguntei isso para várias mulheres. E todas elas me responderam a mesma coisa. Que isso vale quando você está fazendo uma participação sem propósito. Agora, com atletas de alta performance, não. Você luta para conquistar, você quer vencer, você não se prepara para perder, você entra para ganhar. Eu falei, bom, e como é que você lida com fracasso, então? E quando você não ganha? Aí elas me disseram que é horrível, é ruim, ninguém está preparado para lidar com fracasso. Só que no dia seguinte, ou dois dias depois, ou no máximo na semana seguinte, tem um outro jogo e você precisa estar pronto e acreditando que você vai vencer. Isso me fez parar para pensar nas oportunidades. Quantas vezes nós, nas nossas carreiras, na escola, seja lá onde for, tá? Um primeiro não que você recebe é motivo suficiente para você não tentar mais nada. Então, você sempre tem a oportunidade de se superar, a oportunidade de conquistar, a oportunidade de seguir. Então, você não tem de pensar no fracasso mesmo, tá certo? As atletas de alta performance. E a outra coisa que quem me disse foi a Daniela Hipólito, e ela me disse que o trabalho dela é a repetição, que ela repete, repete, repete o mesmo exercício 10, 20, 30, 40, 100 vezes todos os dias. Eu desliguei o telefone, fiz entrevista por telefone com ela, eu desliguei o telefone e falei, meu Deus, eu já fico nervosa com o cotidiano. As pessoas reclamam tanto da monotonia do dia a dia. E ela conta isso com uma alegria que ela repete para tentar melhorar, para tentar excelência. Se nós pensássemos no nosso cotidiano com esta, com este foco da Daniela Hipólito, então assim, todo dia eu tenho de ir para o meu trabalho, pegar o mesmo caminho. O que eu posso fazer para ser melhor neste caminho? Eu posso ler um livro, eu posso ouvir uma música, eu posso meditar, eu tenho milhões de coisas, eu posso observar a natureza, tem milhões de coisas, eu posso telefonar para as pessoas que eu não tenho tempo. Sabe aquela tia que fica lá, você nunca tem tempo? Telefona, você está no trânsito, você está parado. Tanta coisa que você pode ser uma pessoa melhor se você realmente quiser fazer do seu cotidiano todo dia algo melhor, como ela faz no esporte para ela. Então, assim, o esporte é realmente uma formação do ser humano inacreditável, sabe? Todas as atletas falaram, eu sou o que eu sou e eu melhorei como pessoa através do esporte.
Exatamente. Ellen, você mencionou que as suas histórias, as histórias em que você contou no livro Nós, Mulheres de Ouro, tratam de atletas que, como você disse, estão fora dos holofotes. Costuma-se dizer que o público brasileiro valoriza apenas quem vence e quem perde acaba caindo no esquecimento. Você acha que o seu trabalho, mesmo que sua pretensão não tenha sido essa, seu trabalho pode ajudar a essas atletas também serem valorizadas, não só aquelas que ganham medalha?
Ah, sem dúvida nenhuma, mesmo porque cobrar medalha de um país que não te dá nenhum pouco de oportunidade, desculpa, você não pode cobrar medalha. Quem é você para cobrar uma medalha de um atleta nosso?
Já tem tanta dificuldade, né?
Sabe? Quem é? Sabe? Só deles chegarem, só deles irem. Sabe? Eles estão fazendo muito. Muito pelo nosso país. Eles carregam aquela bandeira com tanto orgulho, tá? Apesar de que, nesse ponto, o Brasil, eu acho que ele tem amadurecido bastante. Eu acho que os brasileiros estão mais orgulhosos da sua bandeira. Então, ainda bem, porque senão você só vê verde e amarelo quando tem futebol. Não que eu não goste de futebol, adoro futebol. Adoro, mas a gente não pode viver só da monocultura,
claro.
Do esporte futebol.
Monopólio do futebol. Perguntar sobre a Silvia Securato, ela que fez o livro com você, o livro Nós Mulheres de Ouro, mas vocês também têm outra produção juntas, que é o livro Nós Mulheres do Futebol. Eu queria saber sobre essa interação entre vocês duas, como que é trabalhar em conjunto, produzir um livro com outra pessoa e não apenas um trabalho solo.
Olha, a Silvia é uma pessoa fantástica. Ela é absolutamente maluca, ela acredita completamente na cultura do país. E mais do que isso, a editora dela, a Oficina do Livro Editora, é da Silvia. Ela começou essa editora porque ela olhava para todas as mulheres, as amigas, e falava, poxa, todas nós somos um best-seller. Né? E aquela mulher que é dona de casa, cuidou dos filhos do marido, o marido cresceu, virou um grande empresário, os filhos estão ótimos da carreira, e essa mulher sempre ficou escondida. Quanta história ela não tem? Então ela resolveu montar livros que contassem essas histórias. Cada mulher escreve seu próprio capítulo. Então, a gente vê a reação dessas mulheres quando sai o livro, sabe, elas produziram alguma coisa concreta, como se fazer os filhos, fazer todo mundo estar bem hoje, então não fosse uma produção, né? Mas não tem uma produção concreta, então o livro dá essa produção concreta. Então a Silvia, ela trabalha com antologias, que são livros escritos por várias pessoas. Cada capítulo uma pessoa escreve e ela sempre busca pessoas não necessariamente que são escritores. Cada um escreve a sua história do seu jeito e ela lança, às vezes tem 20 mulheres que escreveram um livro. É muito legal o trabalho que ela faz, é um trabalho brilhante, interessantíssimo. E então foi um trabalho muito gostoso de fazer, porque nós pegamos um outro aspecto das mulheres. A Regiane Ritter participou, claro, né? Porque Ela é a história do futebol brasileiro.
Primeira repórter
claro.
Em campo, no futebol.
Primeira, né? Ela é maravilhosa.
Bom, conversamos aqui hoje com a Ellen Dastri. Antes de finalizarmos o nosso papo, queríamos que você tivesse uma oportunidade, um espaço aqui na Rádio Gazeta para divulgar como que vai ser.
Hoje, aqui no Reserva Cultural, Avenida Paulista 900, e vai ter a presença de várias atletas aqui com a gente.
Reserva Cultural recheado, então, hoje, a partir das 6:30 PM até as 9:00 PM. Muito obrigado, Ellen Dastri, pela sua presença aqui ilustre no Revista Geral. Muito boa sorte. Hoje estaremos presentes lá para prestigiar também o seu trabalho, junto com a Silvia Securato. Muito obrigado. Nós, Mulheres de Ouro, será lançado hoje, então, a partir das 6:30 aqui no Reserva Cultural. Fique com a gente. Gazeta!